Está começando. Aquecimento Papo Veloz. Antes do fim de semana de corridas, a gente analisa o que tem de mais importante. Papo Veloz. Apresentação: Eric Von Draxler.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um aquecimento do Papo Veloz, que você acompanha no Vocêtubo, no site Roxinho e também na Prime News FM 92.6 MHz na Baixada Santista.
Papo Veloz,
que legal!
E lembre-se de continuar acompanhando as redes sociais do Papo Veloz, arroba PGM Papo Veloz em todas as redes sociais, e também acompanhar a programação da Prime News FM 92.6, e vocês também podem pegar as redes sociais da Prime News FM, que é o arroba Prime News FM, e também vocês podem acompanhar a programação da rádio Prime News FM. Para você que mora perto de Santos, ok, é fácil, é só sintonizar na rádio, mas se você não mora em Santos, como este que vos fala, você pode baixar o aplicativo da Radiosnet ou entrar no site da Radiosnet, que é o radiosnet.com. Você baixa o aplicativo tanto para Android quanto para iPhone, para você acompanhar não só o nosso programa, mas também toda a programação da Prime News FM. Certo, pessoas? Vamos dar uma espremida aqui, porque hoje, senhoras e senhores, moços e rapazes, meninos e meninas, o programa está naquela coisa de, tipo, programa espremido, né? Eu não sou muito fã disso. Rodrigo Vilela também não é muito fã disso, mas a agenda não foi muito justa com a gente, né? Então a gente tem que fazer isso, né? Boa noite.
Salve, Eric. E tem fins de semana que ficam vazios e outros fins de semana lotados de corrida, mas faz parte, né? Esse é o diferencial do Papo Veloz. Falar de várias categorias, não apenas uma. Boa noite para você, boa noite a todos os nossos ouvintes. Estamos em terras brasileiras.
Isso aí. Inclusive, para quem tá na live, Rodrigo, mostra aí a mala.
Não. Sabe o que eu não vou mostrar no ao vivo? Dá azar. Depois eu te falo.
Ah, tá. Então tá bom.
Carlos Fonseca já com a gente. Boa noite, férias. Bora aquecer, porque hoje é um grande dia de um novo tempo que recomeçou. Tá empolgado, hein?
No pós, a gente fala sobre isso.
Exatamente. Boa noite pra irmã, que gosta da dancinha do Eric. Vai ter que começar a se aperfeiçoar melhor. Já diria tal puxador, voltei, hein? Pois é.
É um momento de pura abilolação.
Sim, o Leandro, inclusive, fala que viagem é essa. Leandro Falso, se você não conhece. Se depois de sei lá quanto tempo você acompanha a gente aqui. Se você acompanha a gente aqui e não conhece Eric Von Draxler, você tá assistindo errado. E deixa boa noite, lógico, boa noite. Matheus Góes e Carlos Fonseca, eu concordo com vocês, mas não vou pôr esse comentário não, tá? Mas eu entendo, eu concordo com vocês dois. Mas deixa pro pós. Vamos debater um pouquinho mais um pós. Porque agora tem muita corrida, né, Eric?
Mas, assim, meramente, vamos falar de mais um crachá pra coleção de Rodrigo Vilela, né? Mais uma credencial para o Rodrigo Vilela. Então a gente vai falar desse assunto. O foco vai ser esse. Assim, o carro-chefe vai ser esse. Então a gente vai falar das 6 horas de São Paulo.
Endurance.
Não bota essa musiquinha do GP4 não, que me lembra que eu não consegui fazer o jogo rodar, mas enfim. 6 horas de São Paulo. Diretamente do circuito de Interlagos, circuito José Carlos Patti, que a propósito é a atual morada do piloto em questão. Sim, pessoas, parece piada, mas é verdade, né? Para quem não tá sabendo, tem um tempinho já, os restos mortais do José Carlos Patti foram transferidos pro autódromo de Interlagos, tem memorial lá, ele foi enterrado, ele foi o corpo dele foi sepultado ali.
Exatamente. Quem passa e não faz a bênção pra José Carlos Patti, não tá indo em Interlagos direito.
Pois é.
Eric, vai ser o início, essa prova marca meio que uma, vamos dizer assim, um início de mudanças bem significativas em Interlagos, muita coisa sendo construída, prédios antigos, estruturas antigas sendo derrubadas e levantando coisas bem maiores, com o propósito de evitar ficar montando e desmontando muitas coisas durante o ano. Inclusive, algumas pessoas dizem que aquela área ali do mergulho e da junção, aquele meião do mergulho e da junção, ali pode ser passado por uma obra também, para já ficar com uma estrutura pré-pronta, que eu acho muito importante, tá? Eu sou...
Os eventos que tem lá, né? Tipo o Lollapalooza.
Tem de tudo.
O The City, né, se não me engano.
Lollapalooza e o The Rock. The Town.
Eu falei errado. Que geralmente ele fica ali naquela...
Sim, naquele meião todo. E naquele pedacinho ali do mergulho e da junção é o camarote da Heineken na Fórmula 1. Então, eu acho muito legal ele ficar fixo já, com os guardrails fixos permanentemente, tudo bonitinho, sabe? Uhum. Quanto menos estrutura temporária tiver, melhor pros eventos. Porque evita risco de acidente, evita risco de um monte de problema. Agora tem esse túnel que está sendo aberto ali do setor G, passando por baixo da reta oposta, que vai ficar pronto para a Fórmula 1, então os caminhões vão passar por lá, não vão precisar invadir a pista. Tudo isso. E na coletiva, isso foi colocado em questão, coletiva que teve hoje de manhã, do prefeito, do vice-prefeito, o presidente da SP Tours, e tanto o presidente do FIAUEC, que é o Frederic Lequien, e o da CO, que é o Pierre Filon. Foram 415 milhões nos últimos 3 anos investido no circuito. O novo centro de hospitalidade, né, que está sendo construído, 22 mil metros quadrados, capacidade para 6 mil pessoas, um dos exemplos de obras que estão sendo feitas permanentemente no circuito. Os saudosistas estão achando ruim, porque sepulta completamente a chance de ter uma pequena chance de ter o circuito antigo de volta. Mas foi o que eu já falei. Interlagos, infelizmente, não caiu na cultura do multitrack. Ou é isso, ou não tem pista, ou não tem corrida. Aí a gente teria o mesmo fim de outros circuitos aí pelo Brasil que...
Não, e fora que assim, você vê que não tem, por exemplo, principalmente o complexo onde seria a curva do Sargento, que é onde tem uma arquibancada ali. Hoje tem uma arquibancada ali, não tem mais como fazer. Quer dizer, até teria, se rolasse um pouco mais de boa vontade. O problema é esse, né? O problema é esse, né? O pessoal tem uma mania de...
Interlagos não dá, Interlagos o espaço é muito limitado. É ruim isso.
É um troço curioso, um espaço limitado. Assim, lá vou eu. E o espaço de Interlagos é um ovo. Como que cabia uma pista de 8 km ali?
Porque não tinha segurança, porque os muros eram pertos, o guard-rail era próximo. Era só meter um guard-rail do lado, o problema se batesse e voltasse pra pista. Antigamente ninguém ligava pra isso. Tudo isso.
Tem isso também, né?
5 mil empregos diretos, impacto para a cidade de 200 milhões, e tem gente que diz que não dá lucro. E nesse fim de semana, Eric, para quem for pro circuito, comprar o ingresso já pro ano que vem, compra pela metade do preço.
Opa!
Então se você tiver... Provavelmente assim, eles vão fazer isso e vão ter outras promoções quando abrir os novos lotes. Já para 2026, que já tem data marcada, 10, 11 e 12 de julho de 2026, tem a etapa do...
Aí, e obviamente vai estar marcado aqui aqui no programa que a gente vai noticiar, né?
Com certeza. Sabe quem liderou os treinos livres?
Solta aí.
A Porsche. Carro número 6 da Porsche, Laurent Vanthoor e Kevin Estré fizeram o melhor tempo do treino livre 2. Eles tinham liderado o treino livre 1 também, já tinham detonado. Eu quero achar aqui, achei os resultados do treino livre 1. Vamos abrir aqui, treino livre 1, carro 6 da Porsche, 1.25, 1.76. Aí veio o carro 50 da Ferrari, com o Antônio Fuoco, Miguel Molina e Niklas Nielsen.
Aí veio o... Que estão tentando digerir o DSQ de Le Mans, né?
Sim, aliás, não só o DSQ de Le Mans, essa prova está sendo um marco em relação aos balanços de performance para tentar ser um pouco mais justo. A Ferrari, pela primeira vez no ano, ela vai ter o carro mais lento e mais pesado. Ela está liderando o campeonato com folga. É óbvio que ela tem que ter o carro mais lento e mais pesado. É uma lógica. O último colocado tem que ser o mais leve e o mais rápido. No, digo, no balanço do BOP. É que o carro da Ferrari é muito bem construído. Esse carro da Ferrari, não é que ele é muito bem construído. Mesmo poupando, o carro consegue ser rápido. Vamos ver Interlagos como é que vai ser. Então, carro número 6 da Porsche em primeiro, 50 da Ferrari em segundo, isso no primeiro treino livre. Aí o carro 15, não, o do René Rast é o 20. É o 20. Sheldon Vanderlinde, René Rast e Marco Wittmann. Aí depois o carro 7 da Toyota e o 15 da BMW. Esses foram os 5 primeiros no primeiro treino. Nos GTs ficaram os dois carros da Codes na primeira posição, o 87 e o 78. Depois o 33 da TF Sport. Aí o carro 10 da Spirit of Le Mans, com o Dudu Barrichello no carro. Que vai ter o Anthony McIntosh no lugar do Derek De Boer. E o carro 5, o 81 da TF Sport, na quinta posição. No primeiro treino, o Augusto Farfus ficou em 15º. Carro 31 da WRT. Ele, o Yasser Shahin e o Pedro Ebrahim. O Pedro Ebrahim, ele tá correndo no lugar do Timur Boguslavski. Então, quer dizer, são dois brazucas no mesmo carro. Daqui a pouco eu vou mostrar outro carro. Vamos pro treino livre 2. Treino livre 2 teve Porsche número 6 em primeiro, Porsche número 5 em segundo, BMW número 15 em terceiro. Olha o carro da WRT. É maravilhoso.
Tinha que desenterrar o Adalto, né?
Desenterraram o Adalto, claro, mas é lindo do mesmo jeito.
Não tô questionando. Não tô questionando que o carro é feio ou não.
O carro é... Realmente, assim, foi uma inspiração no capacete do Senna, uma pintura estilizada com a bandeira do Brasil. Dois brazucas num carro, é óbvio que tinha que ter alguma alusão a isso. Carro 12 da Cadillac em quarto e o carro 007 da Aston Martin em quinto. Isso no treino livre 2. Na GT3, primeiro tempo ficou com o carro 10 da Spirit of Le Mans. Com o Dudu Barrichello no volante, inclusive. Aí veio o 78 da Codes ASP, o 87 da Codes, o 59 da McLaren United e o 81 da TF Sports. Augusto Farfus e Pedro Ebrahim, 17º lugares. O carro não tá legal por enquanto, mas... Enfim, aguardemos, que o que vale é amanhã, Eric. Aliás, nesse sábado os portões abrem 8 da manhã para quem for para lá. E só para dizer que assim que acabar o treino, acaba às 15h55, a Hyperpole. Depois disso tem Zona Mista, tem as entrevistas coletivas e tem o show do CPM, o show do CPM 22. Hoje foi dos Raimundos. Amanhã é do CPM e domingo Capital Inicial. Show dentro da Fanzone.
Também conhecido como Mergulho e Junção, né?
Não. Mergulho e Junção, não. É ali no meio da ferradura, da antiga ferradura.
Ah, tá.
Aliás, não. Antiga ferradura, não. É esse meião que tem do... Ali, descida do lago, reta oposta, aquela parte todinha.
Onde era o sargento.
Isso. Aquele trecho que tá instalado a fanzone, que era onde tinha antigamente a sala de imprensa, ficava ali. Aí eles, pra aumentar a fanzone, a sala de imprensa foi pra outro lugar, e a fanzone foi aumentada, inclusive com estacionamento do lado da fanzone. Pra facilitar.
Bom...
Depois a gente vai passar todas as...
É.
Toda a gente passa todas as... Os horários. Nesse maravilhoso, estupendo circuito de 4.309 metros. Sentido anti-horário. Uma bela de uma subida na... depois da junção. E uma bela de uma descida no S do Senna. E é claro que já tem vídeo lá no... no Instagram e no TikTok do nosso programa. Cadê os comentários? Vamos pros comentários. Missa do sétimo dia, os pós-créditos. Tá tirando, Leandro. Boa noite pra mãe.
Aí.
Quem não pede a bênção pro pai tem 7 anos de azar. Olha, podia. Porque muita gente, assim, pelo menos o povo esquece. Ele fica reverenciando assim, o Senna. Porque o circuito, o nome do circuito é Autódromo José Carlos Patti.
É. Aliás, onde que tá o pátio a propósito?
É na entrada do circuito, no túnel que passa por baixo da reta dos boxes. Logo ali na entrada.
Perto daquela. Tá, já mexi mais ou menos.
Leandro Falso falando de boa vontade e grana. Não, na verdade é segurança mesmo. Pra você fazer um circuito hoje na Fórmula 1 com muitos dos itens de segurança, as partes do circuito antigo não tem como fazer. E claro que o mais interessante é ganhar grana, gente. É isso. Falta espaço, mas se jogar o cacau parece rapidinho. A mesma coisa, o Matheus, não esquece. Pode esquecer porque ou é ter o circuito antigo de volta ou é ter a Fórmula 1. Então óbvio que o receber a categoria internacional é mais importante. Até porque isso não é exclusividade do Brasil. Como eu falei semana passada, o circuito de Silverstone também, a parte antiga do circuito já foi toda destruída.
É.
Agora o Peugeot vai valorizar na tabela FIP. Desde que o carro ande, né? Andar em treino não adianta. Adalter Nerton, deixe-no dormir. Pois é. E o Leandro não curte muito o Raimundos. Raimundos envolveu numa polêmica agora há pouco... uns dias atrás aí. Carlos, essa eu vou pular, depois eu falo. O domingo é de alegria com as 6 horas em Interlagos.
Aliás, tô vendo aqui, depois que eles levaram o corpo do Patti lá pra Interlagos, o busto de bronze dele que fica ali na entrada tá bem mais conservado. Eles deram uma garipada.
Até que enfim, né?
Pois é.
Vambora, Eric.
Bora, né?
Gastamos muito tempo falando disso, mas isso é o destaque inicial, destaque principal, até porque a gente vai estar lá.
A gente não, você vai estar lá, eu não tenho como ficar ainda, né? Enfim.
Eu digo vamos a gente então... e o papo veloz, tá, Eric?
Ah, tá. cara, vamos então, vamos fazer o seguinte, vamos pular pro outro lado do oceano, vamos falar de Fórmula E. Fórmula E que já vai chegando na sua reta final, começando a chegar na reta final, no circuito de Tempelhof, localizado no aeroporto de Tempelhof. É um segundo traçado desse aí, que eu lembro que tinha um traçado que passava por debaixo do saguão ali, que eu achava mó da hora, cara.
Graças a Deus não tem mais. O saguão era muito estreito, era um ponto de ultrapassagem cancelado por causa daquilo. Só acho que assim, quem sou eu pra achar alguma coisa no aeroporto desativado de Tempelhof? Mas é um baita descampado. Sem um refresco. Uma sombrinha sequer. E depois os caras vêm criticar o país dos outros que não cuidam da natureza. Alemão merece uns tapas na cara também, né? destrói aquela birosca, quebra o asfalto todo, planta umas árvores, faz uns palcos, faz umas áreas verdes. É horrível. No Anhembi já é um transtorno e tem árvore pra caramba no Anhembi. Imagina nesse mundaréu de concreto. Isso porque é um aeroporto desativado, né? Mas... enfim. Pascal Wehrlein já andou liderando o treino, tá, Eric? Primeiro treino livre. É dele. Foi dele, né? Eduardo Mortara, Nick Cassidy, Oliver Holland e Dan Ticktum. O Dan Ticktum, depois que ganhou Jakarta, agora ele se empolga.
É.
Vale falar do Lucas de Grassi e do Zani Malone, que vão correr com a pintura divulgando o novo filme do Superman.
O filme do Super-Homem, que é basicamente um imigrante ilegal ferrando com os planos de um bilionário.
Bom, pelo menos o seguinte, acho que vai ser o único momento que esse carro da Lola vai voar. Mas enfim, vamos ver. A prova vai ter 3 brasileiros. Nesse primeiro treino, Lucas de Graça ficou em 14º. Sérgio Sete Câmara na Nissan ficou em 15º. E Felipe Drugovich em 16º com o carro da Mahindra. Tá correndo no lugar do Nick DeVries. O que que acontece, Eric? A torcida brasileira, ela roga praga às vezes e dá tudo errado. Porque o Norman Nato tava mal pra caramba. Todo mundo, não, quando o Sérgio Sete Câmara pegar esse carro, ele vai voar, ele vai detonar, ele vai trucidar. 15º no primeiro treino. Deixa eu ver se tem mais algum substituto. Não. Todos os outros pilotos são os pilotos. Inclusive, Eric, o Buemi. O Buemi não foi pro WEC, o Buemi ficou no... Buemi ficou na Fórmula E. O Stoffel Vandoorne ficou na Fórmula E. Interessante isso. A McLaren ainda está vendo. A Fórmula E ela vai passar por umas provações nos próximos anos. Mas muito piloto optando por ficar na Fórmula E. Isso é inédito. Porque nos últimos anos... eles não queriam muito saber de ficar na Fórmula E, ia pro WEC, ia pras outras. Agora não, muitos já tratam a Fórmula E como a principal categoria deles. Inclusive o Buemi. O Buemi eu achei que fosse estar aqui no Brasil. Não veio, não quis vir.
Bom, deixa eu falar um negócio aqui.
Classificação do campeonato.
Não, é o seguinte, o Oliver Holland tem tem 172 pontos contra 103 do Pascal Wehrlein. Existe uma possibilidade remota, do campeonato fechar na primeira corrida.
Nossa. Remotíssimo. Quase a mesma chance que o Coyote tem de pegar o Papaléguas.
Porque assim, a diferença tá em 69 pontos. Ela tem que ir para 70. Não, é 29 vezes. 29 vezes 3. Ela teria que. É menor para 87 menos 69, ela teria que subir 18 pontos. Basicamente.
O rolo teria que ganhar e o Wehrlein chegar no máximo em 7º.
É.
Aí ele abre 19 pontos.
Sim,
e lógico, o terceiro, o quarto, o quinto, não conseguir ficar.
Mas assim, é bem provável que esse campeonato feche no na segunda corrida.
Ou em Londres.
Não.
Não sei.
Eu não acredito.
Não, quantos pontos? 29 vezes 2, 58?
Então.
É que vamos ver como é que vai se comportar o Oliver Holland nessa primeira prova. Não, se o carro andar, fecha isso. Na segunda.
É isso que eu tô falando.
Porque assim, pra ele ser campeão na primeira corrida de Berlim, ele tem que ganhar a corrida. Se ele for o segundo, já não fecha.
É, mas Rodrigo, esse é o ponto, Rodrigo. O que eu acho que vai acontecer? Assim, o Roland tem a faca e o queijo na mão.
Sim.
Ele só precisa administrar. São 69 pontos de vantagem. Que... que quando acabar a primeira corrida, vai ter ainda 89.
69, então, ele tem 11 pontos. Ele pode perder 10 pontos.
É.
Ou seja, ele não pode ficar atrás do Verlaine nas duas provas.
Pois é,
contando que o Verstappen, que o Verlaine ganhe.
Então, quando fechar a primeira corrida, vai ter 87 pontos em jogo. Tá? É, assim, é difícil fazer essa é difícil de conseguir marcar, né, o título na primeira corrida. Mas na segunda é quase certo que ele fecha. Opinião minha. Ele fecha a segunda corrida. O campeonato não vai pra Londres.
Se o carro ajudar, né, Eric?
Sim, se o carro ajudar, mas...
O carro tem ajudado, ok, mas... Dá pra cravar.
Mas é que tá, ele não precisa tanto da ajuda do carro. Ele pode administrar. Ele pode
administrar. Mais ou menos. E se a Porsche fizer uma força-tarefa junto com a Andretti pra ficar todo mundo na frente do rolo, atrapalhar ele ao máximo?
Sim, porque aí, olha só... É, ele vai dar não, cara, porque se ele for sair da outra corrida, não, né, 20, é, se ele for sair da outra corrida...
Boa noite, né, pra você, o Luiz Felipe.
Assim, quando ele sair de Berlim, ele vão ter ainda 58 pontos de jogo.
Sim. Por isso que eu falei, ele tem 10 pontos pra administrar. Mas se o Verlaine ganhar as duas, vai pra Londres. Automaticamente, porque ele vai perder 14 pontos.
É verdade. É. Entendi.
É complicado.
Bom, vamos ver qual vai ser, né?
O bom é o seguinte: o Verlaine já meio que mostrou. Eu ainda estou vivo.
É.
A aguardar.
Ô, Rodrigo.
O belíssimo circuito de Berlim, diga.
É, vamos lá então, vamos dar sequência aqui então. Assim, eu vi pela ordem aqui, mas eu queria fazer um pouquinho diferente. Já que a gente está na Alemanha, vamos continuar na Alemanha? Pode ser.
MotoGP.
Vamos lá, etapa de Sachsenring já teve...
Se eu soubesse que o Eric fosse aprontar isso, eu tinha posto a MotoGP primeiro do que a Fórmula E. Que a gente vai sair do monoposto. Ué. E voltar pro monoposto.
Ué. Foi mal. Vamos lá então, Rodrigo. O circuito de Sachsenring, que vai sediar o Grande Prêmio da Alemanha de MotoGP. Eu sei que já teve algumas notícias importantes.
Sim. Ené Bastianini.
O Jorge.
Não corre. Pelo menos a informação hoje é que ele não corre. Ele pode aparecer amanhã e treinar. Mas ele teve apendicite. Saiu correndo pra cirurgia. Nem treinou. Tem outro desfalque também que eu não tô achando.
Eu sei que o Alex Marques tá meio baleado. Assim, vai correr, mas ele vai correr com asterisco, né?
É porque eu tô querendo achar quem é o 22º que não tá aqui. Tem um piloto que não... Ah, o Chantra.
É, o som que é a Chantra.
Não corre e não tem substituto. A LCR vai só com o Zarco.
Sim.
Fábio Di Giannantonio, Alex Marques, Mark Marques, Fábio Quartararo, Pedro Acosta, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Jack Miller, Francesco Bagnaia e Brad Binder, os 10 que avançam pro Q2. Diretamente, Luiz Felipe Ramos, boa cobertura nas 6 horas, Rodrigo. Muito obrigado e parabéns todo especial para vocês do High Speed TV, cada vez mais campeonatos legais. Eu quero é o link de vocês para transmitir a NASCAR. Isso que eu quero.
Outra coisa, Rodrigo. Outra coisa.
Papo Velas, informação, opinião, aulas e palestras sobre matemática.
Isso porque o Rodrigo é de humanas.
Exatamente.
E outra coisa, já rola um meme aí informando que o Jorge Martin volta...
Volta em Brno.
Volta na próxima semana no Grande Prêmio da Tchequia.
Ele vai fazer testes ainda pra saber se pode voltar. Enquanto isso... segue ainda uma indefinição sobre... sobre alguns pilotos. Algumas vagas por fechar, outras perto de definição. A Pramac deve se definir em breve sobre se... sobre quem, melhor dizer, se não, quem vai correr ao lado do Toprak Razgat Leloup. Se é o Jack Miller ou o Miguel Oliveira.
Apesar de que o contrato, quem tem o contrato fechado é o Miguel.
Mas a equipe já disse que não tem decisão ainda, não.
Apesar de que apareceu
a oportunidade de contratar o Turco, né?
É verdade. Quando eu falo essa informação de contrato, tá, assim, são contratos anunciados, fechados e confirmados, entendeu? É essa a informação. A gente não pode, assim, lógico que contratos foram feitos para ser rasgados, eu sempre falo isso. Mas, assim, oficialmente, neste momento, quem tem contrato para 26 na Pramac é o Toprak e o Miguel Oliveira. Hoje, neste momento, 11/7/25, quem tem um contrato é o Miguel. Se ele vai contratar no contrato até o ano que vem, nunca saberemos.
É outra história. Agora.
Pois é.
Moto 2. Celestino Vietti, Senna Idios, Manuel Gonzalez, Marcos Ramírez, Aaron Canet, Ayumu Sasaki, Felipe Salat, Joe Roberts, Davi Alonso e Daniel Olgado, os 10 que passam. Diogo Moreira ficou na 16ª posição nos tempos combinados e vai ter que passar pelo Q1. A pista da Alemanha não é pra ele. Ele nunca foi bem na Alemanha.
A pista é um ovo, né?
É maravilhosa essa pista. Assim, a hora que sai da subida lá, que você vai contornando aquela sequência aos montes de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8... Ali da Kart Rally, né?
9 curvas pra esquerda, todas em sequência, até a descida que leva pra Satzenkurve.
Não, é ali na Sterkel, no caso, quer dizer, tem... Não, é na Castrol que começa a subir, vai subindo, e dá uma descida e sobe de novo.
Isso. Maravilhoso. Moto 3.
Assim, quero falar, a pista é um ovo, né? A pista é um ovo.
Mas é excelente de correr. Não, seja no GP3, seja vendo corridas do DTM, seja vendo corridas da MotoGP. É incrível esse circuito. Aliás, a Alemanha tem muito circuito bom. O povo fala dos Estados Unidos, Argentina. A Alemanha tem muito circuito bom. Moto 3, Davi Munhoz. Davi Almansa, Scott Ogden, Massimo Quiles, Jacob Holstone, Taio Furusato, Álvaro Carpi, Roel Kelso, Yusei Yamanaka e José Antônio Rueda. Os 10 que avançam para o Q2.
Tá falando que a pista são...
De novo, Rueda.
Não chega a 4 km a pista, são 3 e...
É 3 e pouco. Ela não chega aos 4 km.
São 3.670 e 1. 3.670. Cara, é menor, você tem uma ideia? É menor do que o circuito clássico de Adelaide.
Sim.
É menor, cara, é do mesmo tamanho. Não sei se. Olha a referência que eu vou enterrar agora. Lembra o circuito de Phoenix, o GP1? É 3 metrinhos a mais.
Pois é. Por isso que é sensacional.
Pois é. E, Rodrigo? A gente. Rápido. Antes de a gente puxar o intervalo aqui.
Não, vamos pro próximo assunto.
É?
Sim.
Não, ok. Então, peraí. Antes de puxar o próximo assunto, deixa eu falar isso aqui. 2026, a próxima, ano que vem, vai ter também. Vai estrear uma outra categoria da MotoGP, quer dizer, conglomerado MotoGP, que eles chamam de Bagger Series. Que são motos Harley Davidson modificadas que vão competir em 6 corridas, em 6 etapas da MotoGP, na Europa e na América do Norte. Que cara é essa, Rodrigo?
Vamos botar os gordos pra correr.
Pior que
eu posso falar de gordo que eu sou, tá?
Eu sei.
Em vez de criar uma categoria decente, em vez de fazer planos pra atrair mais pilotas, igual a turma do Superbike tá fazendo. Em vez de aumentar o número de provas da Moto E, se preocupar com isso, não. Corrida de Harley Davidson. É a Liberty já botando a mão na MotoGP.
Pior que o modelo... É, agora que eu tô vendo aqui o modelo da moto. Parece que é basicamente a MotoGP com o Ford do lado do banco. Sei lá, cara. Vamos ver qual vai ser, né? Vamos voltar pro lado de cá, porque a pessoa resolveu cagar aqui a... Resolveu fazer caca aqui na programação.
O Eric deu uma de televisão santista.
É.
Não tem diálogo. Faz parte.
Vamos lá, então. Vamos voltar para lado de cá do Atlântico com a Fórmula Indy.
Fórmula Indy.
É isso que acontece quando vocês botam um autista para apresentar o programa, né? Mas enfim. A etapa de Iowa, né, com um milhão desenhado na pista, milho grande no caso, né, porque Iowa é a terra do milho, né, e também tem o Iowa Speedway tem um logo utilizado que parece o número 7 e 8, porque é o tamanho da pista, 7 oitavos de milha, que vai ser dia 2,
quer dizer, espera-se que cedia duas etapas, né, ou duas corridas, porque não teve nada hoje.
Por
adivinha?
Ah! Cara, eu tô falando. É o que eu sempre falo, né? O cara que inventou a pistovó esqueceu que existia chuva, né?
Aliás, um céu daqueles, né? Estados Unidos já tá sofrendo com um monte de alagamento em vários lugares. E na região de Iowa não é muito diferente. E as nuvens estavam bem escuras. Vamos ver, né? Eles deixaram os treinos livres para amanhã, postergaram um pouquinho a classificação e a corrida segue no mesmo horário por enquanto. Vai ser interessante, vamos aguardar.
Vamos ver qual vai ser.
Tudo isso
tem...
porque é isso que dá fazer prova dupla também. O tempo fica muito apertado. Ainda tem Indy Next. Faz parte.
Logística, né, campeão? Vamos melhorar isso aí, né? A pista tem 1.408 metros.
Ah, é essa pista aqui.
Também conhecido como 7 oitavos de milha. São... Enfim, eles falam que são 4, enfim, eu vou questionar. Com as curvas inclinadas entre 12 e 14 graus, ou seja, inclinação progressiva. 10 graus na reta principal. Na reta, que é uma curva. 10 graus na reta principal e 4 graus na reta oposta. O recorde da pista é 17.4908 do Ryan Briscoe, que ele assinalou esse tempo em 2008 com o Dallara IR04. Caraca, Dallara IR04. Você vê como é que. Já tem tempo já esse próximo, né?
Sim. Esperamos que tenha a prova, né? Esperamos que o Tornado não...
É, vamos ver se vai ter a prova, né?
Essa pista interna lembra Daytona. Ah, lembra mesmo um pouquinho.
Ah!
Um pouquinho. Eu acho que lembra mais o Roval.
De Charlotte?
É. Um pouquinho. É. Mas é interessante. Vamos, Eric.
Vamos lá, né? Vamos fazer.
Vamos torcer, né? Pra ter corrida. Pro tempo
pois
ajudar.
É, lembrando que... E aliás, tem que mencionar o seguinte. Isso que tem que mencionar, essa notícia que pingou aqui. Apesar do Alex Palou tá praticamente sendo campeão com o pé nas costas e em vez de ser tetracampeão em 5 anos, quer dizer, 4 vezes campeão, porque eu não tenho certeza se ele está sendo tetra de fato. Não. O que acontece? Ainda assim, a Indy descartou a possibilidade de fazer um esquema de playoff, tipo que acontece na NASCAR, né?
Graças a Deus.
Né? Cara, assim...
Pra Indy... Na NASCAR funciona, Eric, porque são 36 porque são... corridas no ano.
É. Pois é, na NASCAR, é isso que eu ia falar agora. São 36 corridas, a Indy não. Pô, a Indy são 15, não, 17.
17 corridas.
É. Quer dizer, 16 se for considerar o que o Iowa são duas corridas. Mas assim, são 16 datas. Então assim, cara, não faz sentido, né? Não faz sentido.
Não, pelo amor de Deus. A Stock Car, quando fez isso, foi extremamente broxante.
E outra coisa, Rodrigo, se o problema é esse, as outras equipes corram atrás, ué.
Lógico. Só a Ganassi tem carro? Isso porque é o mesmo chassi. Cadê o resto da turma? É só a Andretti parar de errar menos, é só a Penske parar de viver em polêmica.
Pois é, né?
É só a McLaren mandar seus pilotos se concentrarem melhor nas corridas.
Pois é. Lembrando que faltando ainda 7 etapas para encerrar o Mundial. não, para encerrar a temporada da Indy. Alex Palou tem 430, Kyle Kipo de 317, Pato Ward 305, Scott Dixon 282, Christian Lundgaard 263. Esses são os 5 primeiros que vêm na tabela, né, Pato? E é isso, pessoas. Vamos dar uma parada, porque eu tenho 3 garrafas que eu tenho que encher, pelo menos uma delas eu tenho que trazer de volta aqui cheia, né? E eu preciso aqui... enfim, vamos chamar o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Muito obrigado!
Voltamos a apresentar Papo Veloz.
Estamos de volta aqui no programa Papo Veloz. Não, no aquecimento do Papo Veloz. Programa Papo Veloz na segunda-feira. E quem apresenta é o Rodrigo, né?
Leandro Fausto. É, né, Pato? Falando dos pilotos da McLaren que não se concentram.
Ah, cara, não fala não, cara. Toda hora eu tô tendo que fazer aquela piadinha do minuto de silêncio que a gente tem que fazer toda vez pelas árvores que foram derrubadas pra fazer os papéis que viraram os contratos da McLaren. Que não se viram de bosta nenhuma, porque...
Quando alguém pega uma carne, coloca na churrasqueira e deixa a carne torrar... Que a carne fica quase azul no meio, a gente costuma dizer que o boi morreu à toa, né?
Pois é.
Pois é, a árvore foi arrancada à toa. Cada contrato que a McLaren faz tem que rasgar. Derrubar à toa.
Pois é. O boi morreu à toa. Ai, caraca. Vamos lá! Deixa eu abrir aqui de novo o zap zap do Rodrigo Vilela, né? Porque... Vamos lá, o que a gente já falou aqui? A gente já falou do X, já falando da Fórmula E, já falando da Índia, falando da... E agora a gente volta. A gente já estava lá de cada oceano, né? Só que a gente vem para a parte de baixo do mapa, porque, pelo menos por enquanto, que é só coisa aqui no nosso, na nossa área. Aqui no... Se não no Brasil, pelo menos na América do Sul. Mas a gente começa aqui em Terra Brasilis, né? A etapa da Copa Crush que chega no circuito de Cascavel. Bom, boa sorte.
Não, você sabe o que é o mais legal de tudo?
Ah.
É uma prova noturna.
Tem isso também.
A primeira da história da Copa Truck.
Nossa.
Não é novidade pra ninguém que a Copa Truck e a Fórmula Truck estão em pé de guerra. Né?
Aham. Uhum.
E as duas marcaram provas noturnas para esse ano. Fórmula Truck vai ter uma prova noturna em Interlagos. E a Copa Truck vai fazer essa etapa noturna em Cascavel. Nesse circuito extremamente desafiador, apesar de simples. De simples ele não tem nada.
É só aquela coisa do Satanás chamada Bacião.
Sim. Se bem que a curva do S também é legal. Quando sai do mergulho, vai pro S e ali que eu já vi de confusão é sensacional. E essa mudança feita no circuito, ela ficou muito legal, porque tiraram a reta antiga dos boxes, né? Os antigos boxes eram entre as curvas 6 e 7. E o paddock era muito pequenininho. Ter transferido para a última, porque você cria um ponto legal de ultrapassagem para disputar uma vitória, que é na curva 7, e os pilotos já entram com tudo para o bacião. E é a curva. É a curva. Imagina se ela fosse inteiramente inclinada, Eric.
Bacião é inclusão. Assim. Então vamos lá, Rodrigo. Bacião no estado atual é inclusão digital gritaria pura.
O Carlos ainda citou aquela coisa do Satanás. Boa noite pra você, Jean. Que horas começa o quê? A gente vai fazer a agenda depois que o programa terminar na rádio. A gente vai continuar aqui pra debater mais alguns assuntos. Nós vamos passar a agenda completa. Então isso. Fica de olho que a gente vai falar todos os horários. Todas as categorias que vão passar na TV.
Pois é, mas assim, Rodrigo, pensa aqui comigo. Se o bacião normal já é uma inclusão digital gritaria absurdo, imagine inclinado.
Maravilhoso.
Imagine inclinado. Tipo assim, o piloto vai, entra naquela curva, vou morrer.
O problema é que pra truck não teria como dar certo. Com o muro... Pra fazer uma curva inclinada, o muro tem que estar bem próximo.
É.
Senão você vai fazer uma área de escape tipo o que os caras querem fazer na Arábia Saudita. Esquece. Ainda assim, é um grande circuito esse circuito de Cascavel. É maravilhoso esse circuito. E funciona pra qualquer categoria, tá? Seja truck, seja TCR, seja Fórmula 4. Tudo aí... é bom.
Exatamente.
Aliás, a molecadinha da Fórmula 4 fazendo essa curva do bacião é a melhor coisa que tem, porque todo mundo quer mostrar serviço. Você imagina o que acontece.
PMs. Produção, bota aí aquele vídeo lá, PMs em curso. Os PMs em curso cantando.
Deixa eu passar os treinos, Eric. Tivemos. Sim. Os dois treinos livres da Pro, né? Leandro Totti liderou os dois. No primeiro, Paulo Salustiano, Rafael Abate, Wellington Cirino e Bia Figueiredo fecharam o top 5. E no segundo, foi o Paulo Salustiano, Rafael Abate, Vitor Franzoni e Bia Figueiredo de novo. Quem não apareceu aqui é a Débora Rodrigues. É, a Débora Rodrigues não aparece na lista. Só 13 treinaram o primeiro dia, 18 no segundo. Muitos com problemas. Eu tô procurando a ASG. Não, a ASG só tá com 3 caminhões. Não tem ninguém substituindo o... Não tem ninguém substituindo o Roberval Andrade, por enquanto. E acho que a ASG não vai substituir o Roberval Andrade no seu caminhão... Até o resultado do julgamento. Quando vier o julgamento oficial, o julgamento definitivo, eles não vão colocar ninguém. Seria uma falta de respeito também, independente de ter feito coisa que não preste, mas dentro da pista fez história.
Pois é.
Na Elite, primeiro treino livre, Arthur Scherer, Pedro Perdoncini, Léo Rufino, Kleber Electric e Hugo Sibien. No treino livre 2, Pedro Perdoncini, Léo Rufino, Rafa Lopes, Arthur Scherer e Kleber Electric. A Thaline Sikorsky ficou no primeiro treino na nona posição, segundo treino nem treinou. E depois a gente vai passar todos os horários também. E teve algumas adaptações, claro. A gente vai ter... A gente sempre tem a corrida da truck. É uma corrida e da bandeirada já tem a sequência, né?
Sim.
Nesse caso vai ser diferente, é lógico, porque a corrida noturna ela vai ter 20 minutos mais uma volta e é corrida noturna. E vai ter NASCAR Cup, vai ter Copa HB20, a NASCAR também vai correr de noite. Então as corridas da truck vão ser separadas. Elas vão ser separadas. E no domingo a corrida de 30 minutos com uma volta. É, a corrida do sábado, o grid inverte os 8 primeiros. E no domingo é o grid oficial. Quer dizer, a corrida noturna do sábado, ela seria a segunda prova da Truck, que é a que vale menos pontos e que inverte o grid.
Sim.
Mas de noite vai ser sensacional. Ai, 20 minutos é pouco. Anda 20 minutos no caminhão.
Cara, só pra ter uma... Isso que é um negócio que eu acho bacana. É, 20 minutos é pouco. 20 minutos é... Só pra ter uma noção. Quando você pega a corrida... kart. Geralmente são... As corridas são 15, 20 minutos. Aí você pensa... Nossa, não dá tempo de fazer nada. Amigo, 15, 20 minutos num kart é uma eternidade. Pra quem não anda, é uma eternidade. Os caras estão querendo... Agora você imagina. Kart, 20 minutos, já é um cão chupando manga. Imagina um caminhão daquele tamanho. Os caras são treinados, os caras conhecem, né?
Leandro Falso, vendo esse desenho de Cascavel, acho que ele ia ver esse design em algum Top Gear. É parecido. Olha, mesmo.
Não, eu tô investigando aqui ao vivo. O único que eu achei mais parecido é a pista de Nova York.
Pochono não. Pochochono. Não gosto de Pocono, tá, ô Leandro? É isso. Sei que você ama, mas eu detesto. Bora, Eric.
Vamos lá, então. Próximo item aqui do nosso... Nossa... Continuamos aqui na América do Sul, só que não mais no Brasil, né? A etapa do TCR Sudan, que ao contrário do que aparece aqui na, que apareceu na pauta aqui do programa aqui, não é em Concepção do Uruguai, é em Mercedes. Sim, tem uma cidade chamada Mercedes e tipo, não, pra quem tá vendo na live, não reparem esse desenho cagado da pista, é porque, assim, não tem. É difícil, não tem, é ruim de achar. Consegui achar no sufoco, né? Mas, enfim, é o que tem pra hoje.
Tá valendo. Obrigado, o circuito é novo também, mas é um traçado muito legal pro circuito. E é a estreia do circuito no campeonato. É a abertura da etapa uruguaia, né? Da perna uruguaia do campeonato, que é sempre a do meio do campeonato. O Uruguai nunca vai abrir e fechar o campeonato. A não ser que tenham muitos pilotos uruguaios que apareçam aí, né? É. E ainda esperamos um dia ter a pista no Paraguai, a pista no Chile. Um dia aparece.
Você falou que a pista é nova, ela foi inaugurada em 2010.
Nova. Perto das outras que a gente tem por aqui.
É verdade.
É uma pista relativamente nova. E tá fazendo sua estreia no campeonato. Ô, Eric.
Oi.
Essa pista, ela foi reformada todinha em 23. Falei que era estreia dela, não é estreia não. Ela sediou prova em 2024.
Inclusive, desse ano, é de 24 o recorde da pista, que é 1:19.435 com Garide Osman.
Sim. Os Brazucas venceram. Os Brazucas foram bem no ano passado. O Rafael Reis venceu uma prova. Pedro Cardoso venceu com dois pódios. O Leonardo Pernia venceu outra corrida. É um circuito muito bacana. Tem pilotos que não andaram aqui dos Brazucas. Nelsinho Piquet nunca andou nessa pista. A Maria Nincotter também nunca andou nessa pista. E amanhã é que começa toda a programação na pista. Treino livre, classificação, tudo amanhã. Líder do campeonato é o Leonel Pernia, com 283 pontos. Pedro Cardoso tem 239. Nelsinho Piquet, 189. Fabrício Pezzini, 164. Rafael Reis, 161 pontos. Na turma da Copa Trophy, porque conta a classificação geral, mas tem também o pessoal da Trophy. São três pilotos, na verdade, na Trophy, que é o Adrian Chirano, Enzo Gianfratti e a Maria Nincotter, que na tabela geral aparecem respectivamente na 12ª, 14ª e 15ª posições. A equipe líder é a Honda YPF. Vamos nessa?
Vamos lá então, né? Vamos dar sequência aqui ao nosso. Aqui. Dois memes rapidamente, porque nós temos 55 segundos para encerrar o programa.
Não vamos encerrar. Não tem problema, a gente dá uma esticadinha então, de leve.
Pois é. Então a gente vai pro Zéu agora, são duas categorias do Zéu. Vamos começar a falar da NASCAR para ser logo disso, pelo amor de Deus. A NASCAR que chega em Sonoma pro penúltimo circuito. Não, eu já ia falar que é o penúltimo circuito, não é o penúltimo circuito misto do ano, porque ainda tem Glen, ainda tem Charlotte. Então não é o penúltimo misto do ano. Ainda assim, eu não sei por que. Assim, como a Indy não corre mais no Sonoma, eu não sei por que eles não usam o carrossel mais.
É. Será que eles gostaram, de repente, de deixar isso? Porque, assim, quando sai da T4A, os pilotos vão lá fora, é mó sarro. E, de repente, isso é legal.
Não, e assim, é uma senhora ladeira, né? É um ladeiraço isso aí.
Sim, a ladeira. Outra coisa, Eric. Bom, tem outras alterações em relação ao circuito que tinha da Indy. Que era ali na T9, que a Indy fazia a chicane. E a T11 eles faziam mais recuado, que é a penúltima curva. A NASCAR vai até o paredão fazer a curva. A Indy usava uma das perninhas antes.
Sim.
A NASCAR chega para essa prova cheia de dúvidas pro calendário do ano que vem.
Sim.
Chicago misto pode sair. E aí eles podem usar o oval.
Sim.
E aí, pra ter um circuito de rua, de novo, cogita-se um circuito de rua em San Diego, na Califórnia, porque não tem prova na Califórnia, da NASCAR. NASCAR não tem nenhuma prova na Califórnia. Fontana não sabe Deus quando é que vai voltar. Estão reformando, sabe Deus o que vai acontecer. A etapa do México vai mudar de data, provavelmente. Talladega vai sair das quartas de final e vai para as oitavas. Não, minto, esse ano tá na semifinal, vai voltar para as quartas de final. Sai do round 8 e vai para o round 12 de novo, provavelmente, ano que vem, é quase certo isso. O Roval corre risco. Depende de público. Bristol só vai ter a prova noturna. Eles estudam seriamente tirar uma das corridas. E a maior novidade no calendário, sabe quem que pode retornar ao universo NASCAR, mas fazer sua estreia na NASCAR, na Cup Series? Chuta.
Que vai voltar.
Voltar pra NASCAR, mas fazer sua estreia na NASCAR Cup Series.
Nossa. Não faço ideia, Rodrigo.
Montreal.
Ah, tá! Peraí, não? Na Cup? Não, quer dizer, eu ouvi papo de que a NASCAR viria pra. Teria planos pra ir pra Montreal, mas na Xfinity, não na Cup. Na Cup,
baseando-se no sucesso que teve com a corrida no México, levar a NASCAR para toda a América do Norte. Acho lindo isso. E vou adiantar mais, eu acho que a NASCAR deveria correr duas no México e duas no Canadá. No México, além de Hermanos Rodrigues, tinha que correr em Puebla. Se bem que eu sou a favor de Monterrey, né? Tinha que ter uma rodada junto NASCAR e Indy correndo em Monterrey. No fundidor à parte.
Fundidor, assim, que é uma pista, uma baita pista.
Mas, enfim, tem o Oval de Puebla.
Uhum.
E no Canadá, além de Montreal...
Tem Mosport, né?
Mosport é uma pista legal pra NASCAR, mas eu gosto
já
sentiu mais do...
Inclusivo.
Eu gosto mais de Mont-Tremblant. Aquele circuito de Sandovich. com subidas e descidas, maravilhoso. Fica um baita traçado. Poderia ser usado. E assim que a NASCAR chega, Eric, agora com 8 corridas, né, pro final?
São, não me engano, são 8. Deixa eu confirmar que acho que são 8 corridas.
8 pro final e 4 ainda, 4 pilotos.
Não, peraí. Essa é a etapa 20.
Então faltam 6.
Então, faltam 6.
E quantos pilotos nos pontos? 4, né?
São 4.
4 porque o Van Gisbergen venceu em Chicago, ele venceu a segunda prova dele no ano. E por isso ele também já garante 100% sua presença. Mas ainda assim temos mais corridas do que vagas nos pontos. Ou seja, podemos passar dos 16.
Não, e o pior é que eu tô vendo o pessoal fuzilando porque o SVG tá em P27 no campeonato.
Povo chato.
Não, mas aí que tá, cara, assim. Fosse nos tempos do que tinha que estar entre os 30, ok, mas tipo, a regra não é mais essa.
Mercedes-Benz, pô, Carlos Fonseca tá tirando, a pista é boa, pô. Leandro Fausto, o Leandro falou que parecia a pista de Frankfurt do Top Gear.
Qual delas? A de Cascavel? Não mesmo. A de Cascavel não.
Oi, traçado mesmo, de Caruaru, você por aqui. A pista de Mercedes. Ele perguntou se o TCR ainda classifica pro Mundial. Ainda estamos esperando ver se vai ter final mundial. Diz que vai ter esse ano, em Vale Lunga. Mas classifica sim, a ideia é classificar. Não uso mais o layout do Gran Turismo. Já faz tempo que a NASCAR quer fazer um downgrade. A Orlando Fosso fala de Montreal. Montreal igual a Fórmula 1 mais NASCAR? Sim. E se a NASCAR for para Montreal, a chance da Indy um dia voltar para Montreal é zero. Porque... é isso, a Fórmula 1 tá se unindo demais com a NASCAR pra tentar acabar com a Indy. Se eu sou a Fórmula E, eu me uno com a Indy pra acabar com a Fórmula 1. Quer acabar com a Fórmula 1 não vai acabar, né?
Bom, vamos pra saideira?
Lembrando que a sequência do filme da Fórmula 1 pode se passar pra NASCAR e o protagonista fazer a transição pra Fórmula 1. É, só em filme mesmo, né? A gente sabe que o piloto da NASCAR nunca vai pilotaria pra Fórmula 1.
E vice-versa, né?
Piloto da Fórmula 1 correndo na NASCAR?
É, tivemos, mas tipo, não tão competitivo, né?
Ah, não, mas...
Oi, Montoya, tudo bem com você?
A Montoya ganhou corrida, no mínimo. É. Deixa o resto aparecer lá um pouco mais.
Vamos pra saideira? Falar do último tópico aqui, ainda no Zé, obrigado.
Endurance.
De novo a vinheta do Endurance, né? Só que no caso é. Agora eu não sei se é em Mosport, é Endurance ou não é, porque assim, é o campeonato da INSA, só que
a categoria é Endurance.
Tem... Ah.
Se tem provas mais curtas ou não, o problema não é da vinheta. Não tem os LM, o GTP. Vão ser só os LMP2 e as duas categorias GTs.
GTD.
É, GTD, mas é GT.
É. Não, tá aqui, é P2, GTD Pro e GTD.
Sim. Você entendeu, né, Eric?
Entendi.
Felipe Fraga foi o sexto, isso no primeiro treino livre. Felipe Fraga, o sexto. Pietro Fittipaldi, o décimo. Tá bom os Brazuca por enquanto. Começaram bem o fim de semana. Daniel Serra foi o oitavo da sua classe na GTD. Agora cadê a mulherada? Não tem pilota. Eu fico possesso com isso. Cadê a Tatiana Calderon? Cadê a Catherine Led? Cadê a China Monk? Inadmissível um negócio desse. Se bem que o carro 66 nem aparece. Aparecem na Jenson Altman e Robert Magnus. Meu Deus, socorro. Então, ainda muda a dupla inteirinha. Até o McCaller saiu da dupla. Eric, quem sabe o principal destaque dessa etapa? Você já viu o carro número 36 que vai lá, fez o 31º tempo? Você chegou a ver?
Não cheguei a ver.
Robert Wickens.
Nossa!
Vai correr essa etapa junto com o Alec Udell na categoria GTD. Um carro número 36 da equipe DXDT Racing. A bordo de um Chevrolet Corvette, lógico, adaptado para o Robert Wickens, que volta a competir numa categoria de nível depois de algum tempo. Ele que participa do IMSA Pilot Challenge. Ele é piloto do IMSA Pilot Challenge. Ele é um monte de piloto conhecido também que está por lá. E, bom, já é um cara para a gente torcer positivamente, né, Eric?
Gente do céu. Assim, só a título de informação, como ele está hoje?
Paralítico.
Assim, não mexe as pernas mais.
Não. Mas assim, só as pernas.
Deve mexer no desespero, né? Vamos dizer assim. Bem limitado, né?
Sim.
É, porque assim, quem... Né, porque, nossa, é triste, viu? É triste. A gente lembra dessa situação toda.
Complicado, realmente. Vambora! Ah, não, peraí, faltou um negócio só. Colocar o traçado da pista.
Ah, sim.
Colocar esse porquinho sem cabeça.
O porquinho.
Parece uma ameba o circuito. Mas é sensacional. Esse circuito só me faz... Esse circuito só me faz lembrar a última curva, aquela treta na NASCAR Truck Series entre John Hunter Nemechek e Cole Custer se esfregando na linha, no muro lá fora. Foi o momento em que Eric Von Draxler pegou raiva de John Hunter Nemechek.
Pois é, parece um urso.
Parece um quê?
Um urso.
Sim. E ele, o Leandro falou um negócio, o acelerador do carro do Wickens é na mão. Sim. Tem o pedal. Mas também tem na mão.
Assim, eu vi, não sei se é o mesmo formato que o Zanardi chegou a usar uma vez.
Quase isso.
Em Daytona, que tipo, o acelerador é tipo um anel. Eu não sei se o acelerador é um anel atrás do volante, né? E o freio na mão.
Sim. É parecido.
Porque
o Zanardi precisava de muito mais aparatos tecnológicos, né?
Porque assim, no caso. Porque assim, o Zanardi às vezes ele conseguia correr com as próteses. Tipo assim. Assim, freava na mão, mas acelerava com a perna de pau, né?
Sim. Tem isso também.
Enfim, molecada, vamos dar uma... encerrar aqui por enquanto, pelo menos aqui, né? Aqui na Pra Minus FM. A gente deu uma esticada, mas foi por uma boa causa, né? E a gente convida vossas senhorias para pular lá pro Você Tubo, porque... tem mais coisas pra gente falar.
Achei que o Eric fosse falar, convido a vocês a seguir o Instagram e o TikTok, porque a cobertura das 6 horas de São Paulo vai focar por lá, tá, pessoal?
Sim.
Não, muita coisa também que a gente vai pôr vai ser no Instagram e no TikTok. E claro que segunda-feira a gente tá aqui de volta, trazendo bastante coisa. Você da Prime News FM, domingo, tem a reestreia de um dos programas mais importantes da história da Rádio Show do Esporte, a web rádio mais premiada do Brasil. E o Panorama Geral tá de volta domingo.
Nossa!
Fique e aguarde, aguarde nas redes sociais da Prime News FM, que a gente vai voltar com o Panorama Geral. E vamos falar, nossa, claro, das 6 horas de São Paulo lá.
Nossa, desenterrou isso agora. Meu telefone até pesprindo numa hora dessa. Vamos lá então, molecada. Encerrando aqui o programa na rádio, né? Vocês que estão na rádio e pode pular para Você Tubo, ou então vocês continuem acompanhando a programação da Prime News FM 92.6 MHz na Baixada Santista. Segunda-feira estaremos de volta neste mesmo horário, neste mesmo canal, nessas mesmas plataformas, com todas as coisas que a gente acabou de mencionar. E é isso. Hoje já deu, chega.
É hora de ir embora.
É hora de ir embora.
O aquecimento do Papo Veloz volta na próxima semana. Inscreva-se em nosso canal e siga nossas redes sociais. @PGM Papo Veloz.
PGM Papo Veloz.